Então, se todos os deuses moram no Olimpo, ele não queria morar no Olimpo, principalmente porque houve lá esse problema com a deusa Hera, e a deusa Hera é a senhora do Olimpo. Então, ele não ia querer morar lá justamente com ela que não gostava dele. Então, ele vai morar na floresta. Todos os deuses querem que sejam construídos para eles templos. Bom, se todos os deuses querem isso, Dioniso não vai querer. Ele vai querer outra coisa diferente. Ele vai morar na floresta. Morando na floresta, ele encontra com os seres da floresta que habitam aquela região, são os sátiros e as ninfas. Sátiro é aquele ser meio bode, meio humano, tem então chifrinhos e toca flauta, tal. Eles são seres ligados à natureza. Portanto, tem uma origem matriarcal antiga. As ninfas também, elas são ligadas a fontes de água e também diretamente forças da natureza, também matriarcais. Então Dioniso, ele se insere nesse ambiente matriarcal antigo, a floresta, sátiros e ninfas, e diz o mito que eles se alegram bastante com a chegada de um deus que resolve morar lá com eles, e eles colhem lá algumas frutas, que na época era a época da colheita da uva, e fazem um suco de uva para fazer uma festa, para comemorar da presença de Dioniso. Dioniso gosta muito de celebrar a vida. Ele é o deus que celebra a vida como ela é. Porque por causa dessa dificuldade do nascimento, essa perseguição, ele valoriza a vida. Então ele festeja com os sátiros e as ninfas. Diz o mito que esse festejo durou tanto tempo que aquele suco de uva lá fermentou e aí virou vinho. Aí a festa ficou mais legal. Então Dioniso, ele é celebração da vida e ele é o único deus grego que é transcendente e ele transcende através do vinho. O vinho, ele transforma a maneira de funcionar normal. E aí você fica fora de si. Em grego, estar fora de si se diz êxtasis. Então é o êxtase espiritual. Êxtasis é tanto estar fora de si quanto dar início a um movimento. Então, em êxtase, você inicia um movimento de transformação e de deixar de ser você mesmo. Então, Dioniso, por causa do êxtase, ele é o deus da superação, transcendência no sentido de você não é mais apenas mortal, humano, mas você pode descobrir a sua porção divina. Isso é revelado somente por Dioniso. E como que eram então esses rituais? Esses rituais eram orgiásticos, extremamente mal visto pelos patriarcas de plantão, é claro. Uma orgia que era dança, a dança é típica de Dioniso, música, música com flauta e com percussão, uma dança ritualística, orgiástica e estática, estática de êxtase. E nessa dança eles eram tomados por um transe e eles tinham rituais de dilacerar animais, devorar carne crua e sangue, e também muita atividade sexual. Então você tinha um resgate, um contato direto com essa porção animal. Daí a imagem do sátiro, que é meio bode, meio gente, que mora na floresta. Então esses rituais eles eram feitos na floresta. Você tinha dilaceramento, destroçamento de animais, sangue, carne crua, sexo, música e dança. Isso era a origem do ritual dionisíaco. É alguma coisa muito pouco civilizada. Então não era feito na floresta porque não era aceito na cidade, né? Então é alguma coisa animal, você dá uma vazão a esse lado animal. E esses rituais, eles eram andantes, caminhantes, eles iam de cidade em cidade, né? Então eles iam andando pela estrada e eles chegavam numa determinada cidade e eles se instalavam naquela cidade e você tinha um período de orgia e eles saíam de lá e iam para outras cidades. Esse tipo de ritual andante, caminhante, chamavam os ditirambos. Então, a origem do ritual dionisíaco eram esses ditirambos, andarilhos. É a ideia do louco, né? O louco andante, que em toda a cidade do interior tem lá o fulano que vai andando de cidade a cidade totalmente louco, que é a carta do tarô, o louco. Dioniso é esse louco. Dioniso é também, então, o deus da loucura. Da loucura, não a loucura patológica, mas a loucura divina, a loucura do êxtase, da revelação do espírito e da superação do indivíduo. Bom, com o tempo, não tinha como uma cidade civilizada e patriarcal aceitar muito tranquilamente um ritual dessa natureza. Então, aos poucos, esse ritual foi sendo arrumado, pasteurizado, para que conseguisse se encaixar numa visão civilizada, que para os gregos é fundamental que exista, né? A ideia da polis, né? Do aparecimento da polis e da cidade, da civilização. Então, o que eles começaram a fazer? Bom, vamos pôr um pouco de ordem nisso. A gente vai estabelecer um local aonde esse tipo de ritual pode se dar. Não lá na floresta, mas vamos trazê-lo para dentro da cidade, mas num lugar específico. E esse lugar específico é um templo de Dioniso. Um templo de Dioniso que funcionava de uma forma muito diferente. Ele era aberto e ele era chamado, o que a gente chama hoje em dia, de teatro. Os demais deuses tinham templos, Dioniso tinha teatro. Na verdade, anfiteatro, anfitheatron. Theatron é então o nome deste lugar onde vai ser recebido o rito dionisíaco dentro da polis, então de uma forma mais organizada. Anfi, porque é duplo. Por que duplo? É, dentro dessa organização, eles eram celebrados, os ritos eram celebrados de manhã a sátira e à tarde a tragédia. Sátira vem do termo sátiro, ou seja, é aquilo que é em honra aos sátiros, o que a gente chama em latim, em português, comédia. Então era a arte, o que era ensinado? A arte de rir da própria desgraça. Então, se acontece alguma coisa, você não chora, você não fica desesperado, você faz piada. Essa é a primeira lição de Dioniso, isso é comédia, isso é a sátira. Isso era representado de manhã. Já à tarde eram representadas as tragédias, que são bem mais profundas. A tragédia, ela celebra a vida no que a vida tem de mais importante, que é o seu aspecto trágico. Então, é uma celebração da tragicidade da vida, né? É um mecanismo de catarse, em que você vai colocar lá o máximo do sofrimento humano e celebrar isso, aceitar também isso. Essa é a ideia da tragédia. E vem do grego tragodia, tragos quer dizer bode. Tragodia é o ritual do bode. Originalmente, nessa altura, eles pegavam o bode, porque é o animal sagrado de Dioniso, e sacrificavam o bode como forma de expiar os seus pecados. Então, é o famoso bode expiatório que era sacrificado para Dioniso. Num segundo momento, essa ideia de um ritual de sacrifício com sangue e morte era bem pesado do ponto de vista grego. Então, eles substituíram, eles apenas expulsavam o bode da cidade, não precisava matar o bode, mas o bode carregava para fora da cidade todos os pecados da cidade. Num terceiro momento, nem mais o bode existia, mas era uma história em que tinha uma personagem, que é o protagonista, que significa o primeiro que morre, ou o primeiro ator, mas o primeiro que morre. E esse protagonista, essa personagem, era o próprio bode encarnado. Então é muito comum que, numa tragédia, o protagonista morra. E ao morrer, ele está justamente realizando a tragédia e sendo ele o bode expiatório. Porém, diferente do animal, de uma forma consciente. Ele se dá em sacrifício. Retoma também uma ideia matriarcal antiga. Então, à tarde eram feitas as tragédias. E é interessante porque a forma como os teatros gregos eram construídos, ele recebia, o palco recebia a luz do crepúsculo, do pôr do sol. Então você tinha uma iluminação natural em tons avermelhados que combinava muito com a ideia da tragédia, né? Então você tinha o um entardecer e no final da tarde, quando você tinha a luz bem avermelhada, o gancho trágico em que morria alguém e tal. Dificilmente numa peça grega a morte se dá no palco, né? Eles consideravam essas cenas agressivas, essas cenas fortes, não próprias para serem vistas. Então alguém contava: olha, a rainha se enforcou, no caso de Fedra. Alguém falava: olha, o rei arrancou os próprios olhos com o fecho da roupa, no caso de Édipo. Isso não era mostrado. Isso ficava fora da cena, ou seja, eram coisas obscenas. Obscena significa que não deve ser mostrado, que fica fora da cena. Então alguém contava isso. Já os romanos, bem ao contrário, eles gostavam de mostrar isso com bastante sangue. Como eles não tinham muito efeito especial na época, eles usavam sangue mesmo. Então era muito perigoso ser ator em Roma, não era bom. Bom, então à tarde eram feitas as tragédias. E de noite? Bom, de noite vinha a terceira parte, que era inevitável, que era a orgia, a festa. Então, à noite era de novo celebrado com vinho e com bastante atividades sexuais, a ideia da orgia. Então, você tinha sátira, tragédia e orgia. Desses rituais dionisíacos, é claro, já deu para perceber, veio a nossa ideia do teatro, tanto a ideia da comédia quanto a ideia da tragédia, aquelas duas máscaras que são os símbolos do teatro. Porque no teatro grego eles faziam com uso de máscara, né? Para que você entendesse que era uma personagem e não a pessoa do ator, mas ele vestia uma máscara. Então a máscara trágica e a máscara cômica. E também desse mesmo ritual, aqui no Brasil é fácil de localizar, o carnaval. O carnaval veio dos ritos báquicos, são os mesmos rituais dionisíacos em Roma. Mantemos até hoje a ideia da orgia, essa é óbvia no carnaval brasileiro, mas também a ideia teatral, por exemplo, se você pensa na ideia da escola de samba, a escola de samba não deixa de ser um ditirambo em que eles vêm com seus estandartes andando e contando uma história satírica ou uma história trágica. É exatamente isso, a ideia da fantasia de carnaval. Então, teatro e carnaval são os resquícios disso hoje. E do ponto de vista religioso? Ora, do ponto de vista religioso, o vinho continua sendo, é claro, uma substância sagrada. Por exemplo, do ponto de vista católico, a ideia do vinho como o representante do espírito. É o mesmo vinho de Dioniso que faz essa transcendência e representa o espírito como o sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo é a encarnação do espírito. Ora, e o outro lado? O outro lado é o corpo de Cristo. Então você tem o Espírito como representação do Pai Céu, né? Todo Deus masculino é celeste. Então você vem o Pai Nosso que está no céu, ele desce em forma de sangue e ele encontra com o corpo matéria, matéria que vem do latim ou do grego mater, mãe, e que vem da terra. Bom, e o que é que vem da terra? O trigo, e do trigo faz o pão. Então você tem de novo o vinho, o espírito, e o corpo, o pão, né? E é o que é celebrado na missa. Vem lá de Deméter, vem lá de Dioniso, a ideia do sangue. Qualquer religião tem que sempre dar conta de algumas questões fundamentais da existência humana. Uma delas que é inevitável é qual a origem do mundo? A gente cai aqui, a gente está nesse mundo e a gente pergunta: quando isso começou? A maior parte das religiões ou mitologias entende a ideia da criação do mundo, ou seja, de um ponto de vista mágico, de um ponto de vista ilógico, por vontade própria, um determinado Deus vai lá e cria o mundo. ou como na visão indiana, por exemplo, cria os deuses que vão criar o mundo, mas enfim, vem de um deus que é Vishnu, que resolve que vai criar o mundo e ele cria Brahma e Brahma cria o mundo. Na visão judaico-cristã, você tem o Deus único que sempre existiu e o seu espírito pairava sobre as águas, e de uma hora para outra ele resolve criar o mundo. Então é sempre de um ato de criação e criação, um ato de vontade. A vontade de um Deus é tamanha que passa a existir o objeto que ele quer que exista. Bom, isso é o mais comum. Do ponto de vista grego, é um pouco diferente. Porque, diferente das outras civilizações, os gregos tinham uma mente racional. Eles inventaram, a bem da verdade, a lógica. É, tanto que a palavra é grega e não tem como a gente falar isso em outro idioma. A gente usa sempre a palavra logika, do grego, que vem da palavra logos. Logos significa um pensamento coerente que é transmitido para alguma pessoa que o compreenda. Então, lógico não é apenas eu ter um pensamento coerente, mas conseguir passar isso para alguma pessoa que consiga refazer o mesmo pensamento. Tem que ter a comunicação. Logos é também comunicação. Então, como eles tinham essa ideia básica, o pensamento grego é lógico, eles não conseguiam aceitar a criação de um universo por um ato de vontade de um Deus, que eles iam imediatamente falar, mas do nada, nada vem. Isso é uma máxima grega, filosófica. Do nada, nada pode sair. Se aqui tem nada, como é que pode passar a existir algo? Aí fica bem complicado. Como é que aparece o universo? Do ponto de vista grego, o que acontece é assim. Não podia existir o nada no começo. Tinha que existir algo. Só que então eles dão um jeito dizendo que esse algo que existia era o caos. E caos é uma outra palavra grega também que não tem tradução. Originalmente significa abismo escuro e profundo. Isso é o caos. Mas a gente costuma entender o caos como confusão. Literalmente confusão.